CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
CBN Política Regional e a participação de Elcio Costa, jornalista, um dos mais conceituados aqui da região do Vale do Paraíba, conosco todas as quintas-feiras. E hoje, mais uma vez, de forma gravada, trazendo a sua opinião, o seu comentário aqui dentro do quadro Política Regional. Elcio Costa e as armas e os barões assinalados. É o tema do comentário do jornalista Elcio Costa que você acompanha a partir de agora aqui dentro da CBN. Elcio Costa, bom dia, Elcio.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia também, Paulinho, o homem que faz a Enterprise voar. Bom dia também a todos que nos acompanham nesse dia 24 de agosto, quinta-feira. Olha, o mês está chegando quase no fim. Falta pouco mais de uma semana para terminar o mês do cachorro louco. E dia 24 fica aí a dica. Começa hoje em Taubaté o Fórum Paulista de Mobilidade Urbana, reunindo prefeitos, secretários de mobilidade, diretores e técnicos dessa área tão importante na vida de todos nós. E essa manhã, na manhã de abertura, a IVE, empresa ligada à Embraer, apresenta nesse fórum a tecnologia e os conceitos do eVTOL, carro voador, né? Esse novo sistema de transportes, esse novo veículo de transportes que promete revolucionar a mobilidade nas médias e grandes cidades daqui a 2 anos no máximo. Fica a dica. Dito isso, agora eu vou recitar. As armas e os barões assinalados. Esse é o verso inicial de Os Lusíadas, um dos poemas mais importantes de toda a literatura de língua portuguesa, do qual o Brasil faz parte, editado pela primeira vez, publicado pela primeira vez em mais ou menos 1572, uma obra muito citada e pouco lida. Esse verso de Os Lusíadas foi inspirado em outro poema, bem mais antigo, Eneida, composto por Virgílio por volta do século I a.C. Olha, nesse tempo o Fernando ainda tinha cabelo. É desse poema que vem a expressão As Armas e os Barões, transformada por Luís de Camões, aquele português que usava um tapa-olho, nos feitos militares lusitanos e nos homens valorosos, que ao lado de Vasco da Gama, o navegador, não é um time de futebol, ampliaram o mundo conhecido no ciclo das grandes navegações. O que que isso tem a ver com a gente? Pode ter nada. Ou, no universo do jornalismo, pode ter tudo. Os Lusíadas foi a forma encontrada pelo jornal Estado de São Paulo para tornar claro a seus leitores a ação severa da censura sobre os textos do jornal nos tempos plúmbios do AI-5 e da ditadura militar, na década de 60 e na década de 70. Falei agora bonito, hein, Fernando? Plúmbio. Plúmbio quer dizer feito de chumbo ou da cor de chumbo. Bem, naqueles anos de chumbo, foram tantas as notícias censuradas, mais de 1.100, e entre elas, veja bem, uma epidemia de meningite que grassou pelo Vale do Paraíba e boa parte de São Paulo. Bem, foram tantos os textos censurados que o Estadão acabaria publicando todos os 8.116 versos dos Lusíadas inteiros duas vezes, de dezembro de 69 a janeiro de 75. Janeiro de 75, os censores finalmente, ufa, saíram da redação. 2 anos depois, em 7 de junho de 1977, mais de 3 mil jornalistas brasileiros assinaram o maior manifesto contra a censura em todo o período de ditadura militar. Por causa disso, olha que coisa interessante, 7 de junho é a data. Aliás, é o Dia Nacional de Luta pela Liberdade de Imprensa. Censura e jornalismo não rimam, seja censura externa ou censura do próprio profissional. São opostas. Afinal, informação é igual água, corre daqui, bate dali, sempre acha um caminho. A gente que faz jornalismo, jornalismo político, sabe muito bem disso. Tem hora que uma, pum, vai no cravo e a outra vai na ferradura. Resultado? Segue o baile. Analisar, interpretar, noticiar, requer compromisso pessoal com a informação. Não é mole, não. Não dá para vestir camisa, ter time, muito menos ir com freio de mão puxado. Tem que separar as opiniões pessoais da informação, eventuais afinidades do exercício do jornalismo. Se é para fazer certo, faz certo. Se é para fazer errado, melhor recitar Batatinha quando nasce. Eu que já sou grandinho, prefiro recitar os Lusíadas, em homenagem a quem no passado não aceitou censura. Começa assim. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Depois desse começo vem mais 8.115 versos, mas fique calmo, Fernando, que eu não vou chegar até o fim. Por que o Elcio está falando tudo isso aqui na manhã dessa quinta-feira, 24 de agosto? Acho que ele ficou doidão, né? Corinthians ganhou lá na Sul-Americana do Estudiantes por 1-0, goleada corintiana, e o Elcio está ainda eufórico. Mais ou menos isso, mas não é nada disso. Eu venho aqui toda semana e converso sobre política com vocês de uma forma bastante ampla, até brincalhona, e de repente sobra um cutucão para um lado, um cutucão para o outro, e é assim que a coisa funciona. Eu acho que o comentário político, o comentário jornalístico, usando uma expressão de Friedrich Nietzsche, o filósofo, é mais ou menos exercido com um martelo. Nietzsche tinha uma obra famosa, é a arte de filosofar com um martelo. Eu acho que o jornalismo é a arte de informar com um martelo. Às vezes a pancada do martelo vai seca, pode até ferir a madeira. Às vezes a pancada do martelo, você coloca um veludo exatamente para não danificar aquilo que você está trabalhando, mas ele tem que ser direto, reto, de uma maneira que todo mundo entenda, porque informação é isso, é um grande bem coletivo. O resto é armazém de secos e molhados. Segue o baile.
Segue o baile. Obrigado ao Elcio Costa, sempre com o seu comentário, sempre fazendo uma análise, né? O Elcio Costa tem uma questão muito séria. Eu admiro o trabalho do Elcio Costa já há muito tempo, a competência, né? A inteligência e o conhecimento, né? Do Elcio Costa, com a sua opinião aqui dentro do nosso CBN Vale Primeira Edição, quadro Política Regional. Toda quinta-feira você acompanha a opinião de Elcio Costa aqui na CBN.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.